Estamos em Daniel capítulo 9, continuando o nosso tema das 70 semanas, um tema tão empolgante, todo mundo quer saber, nós queremos entender o que significa essa revelação que o anjo Gabriel deu para Daniel. Tem muitas coisas importantes sobre o plano de Deus, uma das revelações mais profundas e abrangentes de toda a Bíblia. Então vamos orar, vamos pedir mais uma vez que o Senhor nos ajude nesse estudo que estamos fazendo desse texto tão importante. Então nós estamos olhando para essa revelação, para esse texto, né, das 70 semanas em Daniel, e estamos ainda no versículo 24, Daniel 9, 24. Foi nosso tema na última aula, falando sobre os seis aspectos, seis pontos que Gabriel colocou como para que existem, para que Deus determinou 70 semanas. Essa foi nossa pergunta na última aula. Por que existem 70 semanas? A profecia que Daniel, que inspirou essa oração de Daniel, era que Jeremias, Deus deu uma profecia para ele de que teria 70 anos de cativeiro. Então, tinha um propósito para esses 70 anos de cativeiro. E esse foi esse propósito de tratar com o povo de Israel sobre sua apostasia, sobre sua idolatria, sobre o seu afastamento, sobre sua infidelidade a Deus. Então, os 70 anos do cativeiro tinha esse propósito para que Deus pudesse tratar com isso. E nós vimos na aula passada que Gabriel veio para mostrar para Daniel, porque realmente Daniel já tinha percebido na oração dele, ele afirmou isso, assim: Deus, o que, que o Senhor vai fazer? Porque já se passaram 70 anos, os 70 anos estão se cumprindo, e o propósito dos 70 anos ainda não se cumpriu. Então, por isso, esse versículo 24 é tão chave. Eu considero esse um dos versículos mais importantes da Bíblia, porque condensa em um versículo esse propósito da redenção. O que está acontecendo ao longo dos séculos? O que, que Deus está fazendo? Por que Jesus não voltou ainda? O que vai acontecer quando Jesus voltar? Então, nós temos esses objetivos, muitas coisas, muitos aspectos aqui só se completarão com a segunda vinda. Mas Daniel estava recebendo essa revelação antes da primeira vinda. Então, Deus estava mostrando para ele as coisas que precisariam acontecer para que o propósito de Deus pudesse ser realizado. Hoje nós queremos focar especificamente nesse tempo, nessa expressão 70 semanas. Na aula passada falamos sobre os seis aspectos e de vez em quando a gente pode voltar e completar mais. Em uma aula é impossível abranger a profundidade de tudo que foi falado aqui para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão, a profecia e ungir o santo dos santos. Tem muita coisa mais que poderíamos explorar, mas foi uma visão para a gente entender a amplitude da visão. Hoje nós queremos focar especificamente nesse período de tempo, 70 semanas. Por que que usou essa expressão? O que que isso significa? Queremos, mais uma vez, porque já falamos um pouco em outra aula sobre como Deus olha para o tempo. Já vimos uma profecia no capítulo 8 sobre 2.300 dias, que poderiam representar 2.300 dias ou alguma outra simbologia. Mas o que significam esses tempos que Deus determina, que Deus revela? Então, assim como Jeremias revelou, Deus mostrou para ele que seriam 70 anos de cativeiro, então foi uma revelação. A gente não sabe exatamente o efeito que causou em Daniel, mas era assim, eu imagino que seria por um lado, um choque para Daniel pensar. 70 anos estão se cumprindo, Daniel viu que realmente o propósito final desse cativeiro ainda não tinha acontecido, Deus não podia olhar para o povo e ver assim, não, realmente eles estão prontos, o problema da iniquidade, da rebeldia, do afastamento de Deus, da infidelidade, isso já resolveu? Não. Então Gabriel veio e falou assim, olha, não são só os 70 anos, são 70 semanas, e se fosse 70 semanas literais de dias, seria um tempo bem mais curto, né? Um pouco mais de um ano, mas 70 semanas de anos. Então, como que nós chegamos a essa conclusão? Porque aqui não fala, ele só fala 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então, nós queremos olhar um pouquinho para isso. É claro que existem N interpretações, algumas pessoas acham que são realmente cada dia dessas 70 semanas seriam 490 dias, então é um pouquinho mais de um ano, se fossem dias, 70 semanas literais. Mas por que que nós podemos aplicar isso dizendo que seriam 70 semanas de anos? E como que a gente aplica isso? Quase todo mundo já tem conhecimento de que a maioria das interpretações é que são 490 anos, mas nem são 490 anos corridos, porque isso já passou há muito tempo. Essa profecia aconteceu aproximadamente há 2.500 anos. Então, que seria isso? Por que nós podemos afirmar, nem todos acham e concordam com isso, mas por que nós podemos afirmar que isso não se completou ainda? Como se são 490 anos, como que nós podemos dizer que ainda não se completou, essas 70 semanas não foram finalizadas ainda? Então são alguns aspectos, nem todos, essa última questão, provavelmente não teremos tempo hoje, mas queremos explorar um pouquinho, não só a questão de por que nós podemos dizer que são anos e não dias apenas, mas existem significados para isso. Então nós queremos explorar isso um pouco melhor. Então, primeiro assim, para a gente pegar uma base bíblica, claro que não é uma prova, porque mas é só para entender que existe um precedente bíblico, existe um outro livro na Bíblia que fala de semanas, de anos, para a gente entender, e isso tem, nós vamos ver hoje que isso tem bastante relação com essa profecia. Então nós vamos para o livro de Levítico, capítulo 25, em que fala sobre, alguns ciclos que Deus determinou no calendário do povo de Israel. Em Levítico 23, que não é não é para lá que nós vamos para 25, mas em Levítico 23, Deus determina as festas. São tempos determinados em cada ano, então são os dias sagrados, os dias separados de Deus. Então Deus colocou vários dias importantes ao longo do ano, sendo que o primeiro, mais importante, mais frequente, é o próprio sábado. Então em cada semana, um dia era reservado para o Senhor, e essa aliança, esse dia era até o sinal da aliança mosaica, o sinal da aliança que Deus fez com toda a nação de Israel, o sinal da aliança com Abraão, que o povo de Israel também guardava, era a circuncisão. Mas o sinal da aliança de Deus com a nação de Israel era o sábado. E isso também é um assunto muito profundo, muito importante, que simboliza, que compreende em si um propósito de Deus de cada semana o seu povo tirar um dia, e isso é mais do que ficar um dia sem trabalhar, era algo que tinha um profundo significado, que tem desde o capítulo 2 de Gênesis. A gente vê como Deus descansou no sétimo dia, então tinha algo muito importante. E aí, além do sábado, então tinha a Páscoa, tinha a festa de Pentecostes, tinha as festas também do sétimo mês, trombetas, expiação e tabernáculos. Então tinha dias fixos, dias determinados em cada ano. E esses dias eram importantes e têm significado profético, mas também era algo que era guardado todos os anos, né? Então, agora no capítulo 25, Deus coloca um outro ciclo. Então, aqueles tempos determinados eram dentro de cada ano. Então, no primeiro mês, no terceiro mês, no sétimo mês. Então, tinha as festas, os dias determinados que eram para guardar todo o ano. No capítulo 25, que a gente quer só tirar, né, tem um capítulo inteiro que fala sobre os ciclos de 7 em 7 anos. Então, a primeira coisa, não vou ler esses primeiros versículos, mas o Levítico 25, de 1 a 7, ele fala sobre o primeiro ciclo, que era a cada 7 anos. Então, assim como cada semana tinha um sétimo dia de descanso, cada 7 anos tinha um ano de descanso. Que beleza, hein? Nós temos a nossa nosso tempo de descanso semanal. A maioria das pessoas tira um mês de férias, mas esse, né, tem licença-prêmio, tem algumas coisas que existem também, né, nos nossos costumes atuais. Mas esse aqui era a cada 7 anos. A gente pensa assim, que beleza, não tinha que trabalhar, mas naquele tempo não era questão de salário, era questão de como eles iam tirar o sustento da terra. Então, para eles não era só dizer assim, que bom, eu não preciso trabalhar. Como é que eles vão comer se eles não plantassem? Então, era algo que Deus promete nesse capítulo, que se o povo guardasse esse descanso sabático, Deus iria prover, Deus iria fazer até produzir mais do que o normal, que eles não iam ter falta de nada se eles guardassem esse sétimo ano, ok? Então, a cada 7 anos, um ano de descanso era chamado um ano sabático. Aí no versículo 8, é aqui que eu quero mostrar que existe essa expressão semanas de anos. Então, em Levítico 25, 8, diz assim: contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. Então, vamos lembrar, assim, só para a gente ir fazendo os paralelos. Esse aqui são 7 semanas de anos. Lá, a revelação de Deus por meio de Gabriel era 70 semanas. Ele não usa a expressão semanas de anos, mas nós estamos entendendo, a maioria dos intérpretes entende que eram 70 semanas de anos. Mas aqui são 7. 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos. Então, isso aqui nos dá um precedente bíblico de usar essa expressão em Daniel 7, 24, em Daniel 9, 24. 70 semanas, nós podemos dizer 70 semanas de anos. Mesmo porque, assim, quando ele explicou o que, que são essas 70 semanas, evidentemente não eram 490 dias, né? Era realmente um tempo maior que ia levar para o cumprimento daquelas profecias. Mas vamos entender o que, que são essas 7 semanas de anos. Então, vamos guardar isso. Então, cada semana, um dia de descanso. A cada 7 anos, um ano de descanso. Agora ele está dizendo, agora tem um outro ciclo. 7 vezes 7. Então, depois de guardar 7 ciclos de 7 anos, depois de ter 7 anos sabáticos, então vocês vão contar 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, ou seja, 49 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então ele explica, a cada 49 anos, então no sétimo mês desse 49º ano, no sétimo mês, aos 10 do mês, fará soar fortemente a trombeta. Isso aqui ele está fazendo referência à festa. Uma das festas do capítulo 23 de Levítico é o dia da expiação. Então, esse dia da expiação acontecia, era marcado no sétimo mês, aos 10 do mês. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o 50º ano. Então, o ano 50, o 50º ano, proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, cada um de vós retornará à sua possessão e cada um de vós voltará à sua família. Bom, isso aqui é um grande assunto, o ano do jubileu. Existem algumas outras menções disso na Bíblia, mas nós queremos fazer um paralelo e queremos entender o significado disso, e nós vamos ver que existem vários pontos de conexão entre esse plano de 7 anos, depois de 49 anos, tem várias ligações com esse tempo que nós estamos estudando aqui em Daniel 9. Mas primeiro só vamos guardar aqui a questão assim, de que o que, que era esse ano de jubileu. Cada 7 anos tinha um ano sabático, um ano de descanso, um ano em que as pessoas não plantavam, era um ano em que a produção da terra também ia ajudar os pobres e em que eles iam ter, versículo 6, esse capítulo, os frutos da terra vos serão para alimento a ti, teu servo, tua serva, ao teu empregado, ao estrangeiro que peregrina contigo, até para o gado. Era um ano em que muitas coisas seriam acertadas. Agora, o ano do jubileu é um acerto muito maior. Então eles tocavam a trombeta no dia da expiação, e lembra que o dia da expiação tem muito a ver com o fim dos pecados, porque o dia da expiação era um dia no calendário do povo de Deus em que eles faziam uma expiação, eles representavam, né, uma expiação para toda a nação. Então era um dia profético, era um dia que olhava para o dia em que todos os pecados, como fala em Daniel 9, 24, em que todos os pecados seriam expiados. Então, nesse ano do jubileu, era um ano em que todas as coisas voltavam ao seu estado original. O que quer dizer isso? A cada ciclo, algumas coisas aconteciam 7 em 7 anos, mas o ano do jubileu especialmente era assim. Deus tinha, quando o povo entrou na terra prometida, Deus deu uma propriedade para cada um, Deus distribuiu, Deus fez uma distribuição justa, Deus colocou um sistema justo para todo o povo, mas como ao longo dos 7 anos e dos 49 anos, as coisas vão se afastando do plano. Então as pessoas vendiam as terras, perdiam as propriedades, porque às vezes tinham alguma dívida. Então basicamente o ano do jubileu se tratava de 3 coisas. As propriedades, então por má administração, por dívida, por alguma razão, a família acabava perdendo a sua propriedade. No ano do jubileu tudo voltava para ser do dono original. Então, propriedades, uma coisa. Segunda coisa, dívidas. Todas as dívidas eram perdoadas. Então, não tinha, zerava tudo. não ficava com essas coisas assim. O que que acontece nas nossas sociedades hoje? As pessoas vão perdendo e nunca volta, não tem esse retorno. E Deus colocou um sistema no, na nação de Israel em que essas, esse afastamento, essa degeneração, esse acúmulo de dívidas, de problemas... isso então tinha um jeito de zerar, tinha um jeito de voltar. Terceira coisa, eram pessoas que se vendiam como escravos, porque também por causa de dívidas. Então tudo é bem relacionado com dívidas, né? As propriedades, a própria dívida em si e a escravidão. Então tudo zerava, não tinha mais escravidão, não tinha mais dívida. As propriedades também retornavam aos seus donos originais. Então, o ano do jubileu, ele representa uma restauração, um retorno ao plano original de Deus. Deus colocou o sétimo dia para pensar na criação de Deus, para desfrutar da criação, não para ser uma coisa... sempre labutando e nunca chegando lá, mas o sétimo dia era uma sensação de completo. Deus criou tudo e descansou. O sétimo ano não precisa mais semear, porque já tem os frutos. E o ano do jubileu era um ano em que todas as coisas voltavam, era um ano de muita alegria. No dia da expiação se tocava a trombeta e tudo voltava ao seu sentido original. Nós podemos imaginar que isso poucas vezes foi realmente concretizado na prática do povo de Israel. Mas era um plano maravilhoso, era um plano que realmente mostrava um propósito de Deus na prática, na vida do povo de Israel. Isso era relativo, assim, né, as coisas voltavam, mas o significado verdadeiro do ano do jubileu é um retorno completo. E Jesus, quando ele veio a primeira vez, ele foi numa sinagoga em Nazaré e abriu o livro de Isaías e falou de como ele, na pessoa dele, ele estava cumprindo a profecia do ano do jubileu, porque ele estava libertando os cativos, ele estava trazendo de volta o plano original. Nós sabemos que Jesus fez isso de uma forma profética, de uma forma dando assim uma pequena demonstração. Mas a plenitude é disso que Gabriel estava falando com Daniel na sua visão. Ele estava dizendo a plenitude, agora nós estamos falando não só sobre um simbolismo, não só sobre um ano de jubileu que é assim para mostrar como Deus quer fazer isso, mas ele estava dizendo, vai acabar o pecado mesmo. Vai trazer justiça eterna, não vai ter mais maldição por causa de castigo de Deus sobre o pecado, vai acabar tudo. Essa é a ideia. Agora, por que que eu posso fazer essa ligação? Então, tem mais alguns pontos que queremos explorar aqui juntos. Primeiro, sim, então, nós temos nessa explanação do ano do jubileu, nós vemos que a mesma terminologia está sendo usada, só que em vez de 70 semanas, ele está falando de 7 semanas, ok? Então, em Levítico 25, ele usa a expressão semanas de anos, mas o ano do jubileu era 7 semanas de anos, não 70 semanas. Agora vamos ver qual a relação entre o tempo do cativeiro. Então, o Daniel 9 está uma ligação entre os 70 anos de cativeiro. Eu coloquei aqui, dá para assim, são duas coisas que a gente pode comparar aqui. Nós estamos, a oração, a parte inicial do capítulo 9, ele está falando sobre 70 anos de cativeiro. Então, Daniel viu a profecia de Jeremias e falou assim, tem 70 anos de cativeiro. Então, esse é um ponto. Mas quando Gabriel veio para dar resposta para Daniel, ele não falou de 70 anos, ele falou de 70 semanas. Então nós temos duas coisas importantes e são interligadas. Então vamos ver qual é a ligação. Nós vamos voltar para Levítico. Eu vou continuar em Levítico, só que no capítulo 26. Depois eu vou ler em 2 Crônicas. Mas em Levítico 26 é um capítulo bem longo, né, que fala de bênçãos e maldições. Bênçãos se o povo obedecesse a lei, maldições se não guardasse a lei. E os primeiros 13 versículos falam das bênçãos. A gente sempre observa que as bênçãos são mais curtas, porque Deus sabia que parece que não ia... as bênçãos também são mais diretas. Se você obedecer, vai acontecer isso, isso e isso. As maldições, ou acho que a palavra melhor seriam disciplinas, porque Deus não tem interesse em nos amaldiçoar. O que Deus fala em Levítico 26 e também tem Deuteronômio 28, que é bem semelhante, o que ele fala não são maldições, são disciplinas. Então, 4 vezes nesse capítulo 26 de Levítico, começando no versículo 18, porque ele fala de vários graus de disciplina. Então, fala assim: olha, se vocês não me ouvirem, eu vou colocar, versículo 16, eu vou colocar terror e doenças, e vocês vão semear, mas seus inimigos vão comer, e eu vou resistir e tal. Aí o versículo 18, ele fala assim: se depois de tudo isso, então Deus fala, eu vou usar várias medidas de disciplina para que vocês acordem e voltem e se arrependam. Mas aí no versículo 18 ele fala: se depois de tudo isso não me ouvirdes, eu vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. E ele fala isso 4 vezes nesse capítulo 26. 7 vezes mais, 7 vezes mais. Mas o ponto principal que eu quero mostrar aqui, a relação com o cativeiro, é assim: que quando o povo não atende a primeira medida de disciplina, não atende a segunda, não atende a terceira, e aí vai chegar o ponto em que ele fala assim, versículo... Bom, chega até assim, tem várias coisas aqui, mas versículo 32, ele fala: assolarei a terra, se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem, espalhar-vos-ei por entre as nações. Então é o cativeiro, é a dispersão. Espalhar-vos-ei por entre as nações, desembainharei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada e as vossas cidades ficarão desertas. Então, nós sabemos por esse texto e vários outros que o grau máximo de disciplina no Antigo Testamento era o cativeiro, era tirar o povo da terra, tirar. Né? Tinha várias coisas que iam acontecer, não ia chover, ia ter derrota diante dos inimigos, eles não iam conseguir produzir, a terra não ia produzir, eles iam ter enfermidades. Então tem várias medidas de disciplina que Deus usaria. Mas o último grau, a última medida mais forte era o cativeiro. Mas então vamos ver o que ele fala aqui, e isso tem confirmação em 2 Crônicas também. Então, Levítico 26, 34. Então, quando ele espalhar o povo, tirar o povo da terra, então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Nesse tempo a terra descansará e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados quando habitáveis nela. Aqui ele não deixa claro se é o sábado semanal ou se é o sábado de 7 em 7 anos, mas ele está dizendo, vocês não guardavam quando estavam na terra, então, quando vocês forem dispersos, quando vocês forem para o cativeiro, a terra vai ficar vazia, vai ficar desolada, e então a terra vai descansar e vai recompensar, vai compensar o tempo que todos os sábados que não foram guardados, vai fazer uma compensação, né? E aí ele fala no versículo 43 novamente: pois a terra abandonada por eles folgará nos seus sábados enquanto estiver assolada sem eles. E aí ele fala, voltando um pouquinho, ele fala, versículo 40, mas se confessarem a sua iniquidade, a iniquidade de seus pais. Qual era o objetivo do cativeiro, de todas as disciplinas de Deus? Levar o povo a reconhecer o pecado e se arrepender dele. Expiação, arrependimento. Agora, tinha um aspecto muito importante, que seria também guardar esses sábados, porque se não acontecesse isso, esses ciclos de descanso, então as coisas não poderiam voltar. Eu não tenho revelação sobre o que tudo isso significa espiritualmente, mas assim, é muito importante entender essa ligação entre o cativeiro e o arrependimento. Sabemos disso, que eles estavam no cativeiro para eles se arrependerem dos pecados e para solucionar o problema do pecado. Então, está aqui, Levítico 26, ele fala que tem uma relação entre o cativeiro e esse descanso sabático que Deus tinha ordenado que o povo não guardou durante a maior parte do tempo que eles estavam na terra. Então, o cativeiro tem relação com duas coisas: com esse descanso que é necessário para que as coisas voltem ao seu estado original. O descanso é uma dependência de Deus. O descanso é um reconhecimento que Deus é a fonte de todas as coisas. O descanso é dar uma oportunidade para Deus fazer algo que nós não podemos fazer. Então, é esse descanso, e isso era condição para que houvesse restauração. E claro que o arrependimento também. Então, agora nós vamos, só para confirmar, isso é o que Moisés profetizou lá no início, antes. Agora vamos para 2 Crônicas 36, que nós vamos ter uma confirmação de que realmente o cativeiro tinha uma relação com esses sábados, esses anos sabáticos que não foram guardados. 2 Crônicas 36, versículo 21. Esse capítulo fala de como Babilônia conquistou, é o final do reino dividido, é o final do reino de Judá, é o final e o início do cativeiro. Então é o capítulo que fala como Nabucodonosor derrotou o último rei, Zedequias, como ele matou os filhos dele, etc., levou o povo para o cativeiro. Então é o fim, né, a última etapa do cativeiro. E aí nós temos o seguinte versículo, versículo 21: a terra gozou os seus sábados, todos os dias da sua desolação, ela descansou, até que se completaram os 70 anos, em cumprimento da palavra que o Senhor falara por intermédio de Jeremias. Então, esse texto aqui faz a ligação com Levítico e fala: realmente, quando Deus usou essa última medida, a medida mais drástica, para disciplinar seu povo, tinha uma relação com o descanso que teria de haver, e não houve, não foi guardado, e finalmente a terra guardou. Então, antes de ir para o próximo texto, vamos só fazer uma pequena conta, porque nós estamos fazendo uma relação entre os 70 anos de cativeiro e as 70 semanas. E olha que coisa interessante, eu nunca tinha pensado nisso, mas olha que coisa interessante, estava pensando hoje. Se os 70 anos do cativeiro são anos, é um período de tempo em que o descanso que o povo não guardava, o povo não guardou, Deus falou assim, cada 7 anos tem que ficar sem plantar, sem fazer nada, tem que deixar a terra descansar. Então, 70 anos, cada ano do cativeiro representava um sétimo ano, um desses anos sabáticos, a cada 7 anos. Então, se você pensar, 70 anos sabáticos correspondem exatamente a cada 7 anos, deveria ter um ano sabático, não tinha sido guardado, então 70 anos estão compensando um período de tempo de 490 anos, porque cada ano dos 70 anos representava um período, um ciclo de 7 anos, e era um ano sabático que não tinha sido guardado. Espero que vocês consigam acompanhar e entender essa conta, mas é muito simples, né? São 70 anos de cativeiro e estão compensando 490 anos, porque são 70 anos sabáticos. Então, isso é uma relação que nós temos com as 70 semanas. Em outras palavras, assim, Gabriel estava vindo e dizendo, olha, assim, os 70 anos, não, mesmo guardando esses anos sabáticos, mas isso não resolveu tudo ainda. Nós precisamos agora realmente de 70 semanas de anos, que também são 490 anos. Mas primeiro, agora nós vamos assim, porque o cativeiro, então, ele teria dois aspectos. Os anos sabáticos e também a questão do pecado. E agora nós sim, tem muitos textos, você pode olhar em todos os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, nós temos muitos textos que mostram que Deus estava falando, vai ter um cativeiro, eu estou muito irado com o seu pecado, mas vocês vão para o cativeiro, vai ter um segundo êxodo, assim como eu tirei vocês do Egito no tempo de Moisés, agora eu vou tirar vocês de todas as terras para onde vocês andaram e vou trazer vocês de volta, e isso vai resolver o problema do pecado. Então, isso é um outro ponto que já temos falado, mas eu só vou ler um texto em Ezequiel 36, porque eu acho que fica muito claro essa ideia. Ezequiel 36, eu vou ler um trecho aqui. Eu vou ler a partir do versículo 16. Ezequiel 36, 16. Veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, lembra que Ezequiel já está no cativeiro, mas quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com seus caminhos e com as suas ações. Eles contaminaram a terra. Então tem algo assim, esse sétimo ano, o sétimo dia da semana, era um dia em que incluía também arrependimento, purificação. Né? O sétimo dia de cada semana é um dia em que Deus, vamos zerar tudo, vamos colocar nossa vida a limpo diante do Senhor. E o sétimo ano era mais ainda, e o 49º para o 50º ano também mais ainda. Então esses ciclos eram ciclos de purificação, só que o povo não fez isso. Então eles contaminaram a terra com seus caminhos e com suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua separação, tal era o seu caminho perante o meu rosto. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, e por causa do sangue que derramaram sobre a terra, dos seus ídolos com que a contaminaram. Versículo 19, espalhei-os entre as nações, foram espalhados pelas terras, conforme os seus caminhos, conforme os seus feitos, eu os julguei. E chegando, olha só, versículo 20, chegando às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois se dizia deles, são estes o povo do Senhor e saíram da sua terra. Mas eu tive compaixão por causa do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Então, Deus está falando com Ezequiel sobre o problema. Qual que é o problema? O mesmo problema de Daniel na sua oração. O problema são os pecados, mas não são só os pecados cometidos, é o coração pecaminoso, porque nós vamos passar, por um lado, esses ciclos que Deus ordenou são essenciais. Nós também temos que, diariamente, semanalmente, às vezes até num período do ano, tirar um tempo. Em contato com os judeus messiânicos, há pouco tempo, um rabino messiânico falou assim que o dia da expiação para os judeus é um dia em que ele coloca tudo que ele fez durante o ano. Ele não só, não é uma coisa mecânica, ele realmente revê os seus caminhos. Nós temos aquela expressão, aquele costume que acho que as pessoas até fazem, mas assim, é até motivo de brincadeira, de piada, você falar quando chega o ano novo, a gente vai fazer as resoluções do ano novo. Esse ano eu vou fazer assim, vou emagrecer, eu vou ter mais exercício, eu vou ser mais bondoso, eu vou perdoar mais. E o problema é que durante o ano aquilo não permanece. Por isso que tem esses ciclos. A cada 7 anos tinha que voltar, a cada 50 anos tinha que ter um dia de libertação, porque tinha caído muito as dívidas, a escravidão, muita coisa estava fora do plano de Deus. Então é um dia de retorno, um dia de restauração. Mas, meus irmãos, o que está sendo falado em Daniel 9 é que vai ter um jubileu dos jubileus. Vai ter um ano sabático de todos os anos sabáticos. Vai ter um dia sabático. Todas essas figuras, todos esses ciclos, né? A gente fala dos ciclos do livro de Juízes, e que eles se arrependiam, voltavam para Deus, Deus libertava, e aí eles... Deus restaurava, né, as coisas melhoravam, mas depois caía em pecado de novo. Então, esses ciclos intermináveis, esses ciclos da gente continuar voltando, né, volta do jeito que Deus quer, mas depois cai de novo. Então, é uma coisa cansativa você pensar nisso. É uma coisa cansativa você pensar, eu vou zerar a minha vida com Deus, eu vou colocar tudo em prato limpo, eu vou confessar meus pecados, eu vou acertar meus caminhos com meus familiares, com meus irmãos, com a igreja, com o povo, mas vai acontecer de novo, vai voltar de novo. Mas Deus está falando sobre um tempo em que vai haver uma solução final, vai haver uma solução definitiva. Por isso Daniel 9, 24 é tão significativo, porque ele está fazendo, Daniel, 70 anos de cativeiro não foi suficiente, mas agora eu estou dando para você, Daniel, uma visão que 70 semanas estão determinadas. Essas 70 semanas, esse tempo, vai realmente resolver o problema. Então vamos continuar lendo Ezequiel 36, porque eu quero que vocês vejam como Deus está falando de como o povo de Israel contaminou a terra, de como Deus usou disciplinas. E pense comigo, se eles estavam olhando, considerando esse tempo de Ezequiel, de Daniel, eles estavam vivendo um período triste, um período muito drástico, de estar fora da terra, tudo destruído, mas eram 70 anos. Depois da destruição de Jerusalém, no ano 70, depois de Jesus, os judeus ficaram 2.000 anos, aproximadamente, em dispersão, em cativeiro. E agora, assim como aconteceu naquela época que eles voltaram da Babilônia e das outras nações para a terra deles, a terra que Deus tinha prometido para eles, mas não resolveu o problema. E continuou tendo ciclos, e continuou tendo pecado. Agora, na nossa geração, depois de todo esse tempo sem a terra, a nação de Israel foi restaurada. O povo, né, um grande número de judeus, voltou para a terra deles. Mas não resolveu o problema. Eles continuam sendo um povo infiel a Deus. Então, olha o que está falando aqui, porque Deus está falando, tem um cativeiro, tem uma época, tem algo que vai acontecer que vai resolver o problema. Mas isso não aconteceu ainda. Não aconteceu no tempo de Daniel, na restauração, que aconteceu logo depois dessa época que Daniel orou, e não aconteceu na nossa geração ainda. Então, mas o que Deus fala? Olha aqui, versículo 22, Ezequiel 36, 22. Dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isso. Essa expressão, por amor de vós, é aquela coisa assim, é por causa de vocês. Não é que Deus não ama o seu povo. A palavra aqui não é amor, não é porque eu não amo. Mas ele está dizendo assim, não é por mérito de vocês. Então, não é por mérito de vocês que eu faço isso, ó casa de Israel. Mas pelo meu santo nome que profanastes entre as nações para onde fostes. Eu santificarei o meu grande nome que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. O que, que Deus vai fazer? O que, que Deus está prometendo aqui? E nós precisamos realmente nos firmar, porque não é por causa do povo judeu, o povo de Israel, não é também, se nós aplicarmos isso para a igreja, não é por mérito da igreja, que Deus vai levantar uma igreja gloriosa para receber Jesus na sua volta. Não é por nosso mérito, mas Deus está dizendo, eu vou fazer. Ezequiel 20, que nós não vamos ler agora, Deus fala, né, também nesse profeta Ezequiel, ele fala, eu vou reinar sobre vocês. Eu vou reinar com o meu braço forte, eu vou estabelecer o meu reino. E sempre a ideia é, depois do cativeiro, depois dessa experiência de cativeiro, vai acontecer algo que vai resolver o problema de uma vez por todas. Então, o que Deus vai fazer? Versículo 24. Pois eu vos tirarei dentre as nações, vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Ok, a gente pode até pensar que isso aconteceu, pelo menos parcialmente, em relação ao povo de Israel. Nós também podemos aplicar isso espiritualmente. Tem um cumprimento literal para o povo de Israel e tem um cumprimento espiritual para nós, para o povo de Deus, para o povo que não faz parte de Israel natural. E o que seria esse retorno? Seria cada um, cada igreja, cada denominação, cada corrente, cada doutrina, cada movimento, nós temos nos afastado, Deus nos espalhou, nós perdemos a nossa unidade que tinha no início da história da igreja, fomos espalhados pelas nações no sentido de divisões, e Deus está falando assim, eu vou congregar vocês, eu vou trazer vocês de volta, mas não é por mérito de vocês. Mas eu vou fazer. E aí ele fala assim, então, eu vou congregar. Ok. No sentido literal, natural, Deus lá em Israel hoje tem judeus de todas as partes do mundo que voltaram para lá e que vivem lá em Israel. Mas não aconteceu essa outra parte aqui. Olha aqui, o que ele promete fazer. Versículo 24. Versículo 25. Então espargirei água pura sobre vós. Água geralmente simboliza a palavra. Deus vai trazer uma palavra que vai nos limpar. Espargirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas, não de algumas, não parcialmente. Não é uma obra incompleta. De todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos, quantos ídolos nós ainda conseguimos guardar no nosso coração? De todos os vossos ídolos vos purificarei. Isso aqui é a nova aliança. Mas essa nova aliança, ela não aconteceu em plenitude. Jesus veio a primeira vez, nós temos abertura, nós temos o direito em potencial, isso foi oferecido, isso tem trazido libertação para nós, mas não nessa medida que ele está prometendo. Dar-vos-ei um coração novo, porei dentro em vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra. A gente ainda sente que tem um coração de pedra, não foi totalmente removido. Vos darei um coração de carne, porei dentro em vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que dei a vossos pais, vós me sereis por povo e eu vos serei por Deus, livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. E aí ele vai abençoar, ele vai fazer... versículo 35, vai se tornar como o jardim do Éden, é restauração, é o reino de Deus, é algo que vai realmente trazer a própria habitação de Deus, né? Então tudo que está falando em Daniel 9, 24, é o que Ezequiel está falando aqui em Ezequiel 36, ok? Então, o cativeiro... E essa foi a oração de Daniel. Os 70 anos do cativeiro, quando Ezequiel recebeu essa profecia, eles acharam que isso, tudo que está escrito aqui, aconteceria logo após os 70 anos do cativeiro. E Deus deu uma visão mais ampla para Daniel. Daniel viu mais longe e mesmo ele não conseguiu entender plenamente. Mas aí ele está dizendo, não são apenas 70 anos de cativeiro, mesmo representando os 70 anos sabáticos que não foram guardados. Mas Daniel recebeu a revelação de que são 70 semanas de anos. Também representa 490 anos, mas não é mais uma compensação de 490 anos passados. Mas aqui agora estamos falando sobre ainda falta acontecer 70 semanas de anos. E agora eu quero fazer essa outra ligação aqui com o jubileu. Porque vimos em Levítico 25, lembra? O ano do jubileu era um ano que vinha após 7 semanas de anos, 49. Então, era cada 50 anos, cada 49 anos tinha o ano do jubileu, 7 semanas de anos. Mas agora, Daniel recebeu a revelação de que seria 70, isso é 10 vezes mais. Então, são 70 semanas de anos e isso corresponde a 10 jubileus, é 10 vezes. E esse número 10, que também representa algo completo, 70, 7, representa tudo é a ideia de, assim, de uma coisa mais completa. Então, o que, que significa? É isso que eu estou falando, assim, os 7, cada ciclo é uma restauração, mas é uma restauração parcial. Então, o 7º dia da semana, o 7º ano, o 49º ano, mas agora são, ele está falando assim, agora, Daniel, faltam 10 jubileus, faltam não só 7 semanas de anos, mas faltam 70 semanas de anos. E isso representa um jubileu completo, isso representa um jubileu final. Não vai ser mais um jubileu que vai completar um ciclo e vai começar tudo de novo, vai começar a desandar, vai começar a ter dívida, vai ter, começar a ter opressão, vai ter, começar a ter coisas injustas acontecendo. Não, vai acontecer algo completo de uma vez por todas. Nós vamos ler agora 2 textos, um em Isaías, Isaías 27, E vamos ver assim como tem a trombeta, esse toque da trombeta é tão importante. O ano do dia de expiação era o dia em que tocava a trombeta para iniciar o ano do jubileu. Então, em Isaías 27, versículo 13, porque ele está falando assim, que Deus vai restaurar, que vai trazer de volta. Então, Isaías 27, 13 diz: naquele dia se tocará uma grande trombeta. Os que andavam perdidos pela terra da Síria e os que foram desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Então, essa ideia assim, de que vai ter um grande jubileu. Então, olha só, nós estamos fazendo uma ligação entre um jubileu que vai colocar um fim a todos esses ciclos. Não vai ser um jubileu que vai começar outro ciclo, mas vai ser um jubileu que vai pôr fim a tudo. Vai ser uma libertação definitiva. E agora vamos ler aquele texto que Jesus leu, né, também em Isaías, capítulo 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos. Então ele está ampliando, está explicando essa simbologia do jubileu. Proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, apregoar o ano aceitável do Senhor, o ano de graça, o ano de que Deus realmente vai visitar. E lembra que então isso acontecia a cada 50 anos, isso tem acontecido em épocas, e eu só queria fazer um parênteses, esses 10 jubileus, né, que correspondem a 490 anos, ou se você pensar em 50 anos, né, seriam 500 anos, 10 jubileus seriam 500 anos, vários estudos já foram feitos assim, de como a cada 500 anos Deus faz algo novo, né? Deus realmente faz um novo passo. Então esse ciclo de 490 anos ou 500 anos também é muito significativo na história, né? Mas vai ter um que vai ser o definitivo, o milênio, a inauguração do milênio. Realmente não vai voltar mais a ter esse... voltar a tudo como era antes, apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, porque ele vai resolver todas as pendências, consolar todos os tristes, ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado. Eles se chamarão árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Aí fala de restauração, o capítulo inteiro vai falando a respeito de sacerdócio e de restauração e de plenitude na casa de Deus. Então, é isso que nós estamos fazendo. Estamos fazendo uma ligação entre as 70 semanas, não é só a expressão que é semelhante. As 70 semanas de anos... tem a ver com o significado do ano do jubileu. Então, tudo aquilo que foi falado no versículo 24, né, de Daniel 9, tudo aquilo tem a ver com essa plenitude do ano do jubileu. Eu quero mencionar também uma outra vez que aparece, não 70 semanas, mas essa expressão 70 vezes 7, acho que todo mundo lembra. Quando no Novo Testamento que nós lemos 70 vezes 7? Foi em Mateus 18, quando Pedro chegou para Jesus e falou assim: Jesus, quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão? E aí, acho que Pedro pensou assim: eu vou falar um número exagerado E Jesus vai me elogiar, fala assim: ah, Pedro, muito bem, você falou de perdoar seu irmão 7 vezes, que também é um número simbólico, né? Mas eu vou perdoar meu irmão 7 vezes. Olha só, isso que é perdão, é você perdoar uma vez, e perdoar a segunda vez, e perdoar a terceira vez. Então, Pedro estava querendo ter um entendimento sobre perdão. Ele queria realmente dizer assim: Deus, Jesus, como que é o perdão? Eu acho que é 7 vezes. Vocês lembram da resposta? Jesus falou assim: não, não é 7 vezes. É 70 vezes 7. Então, eu só estou chamando atenção para isso, para dizer assim que o 70 vezes 7 é um número simbólico, mas que representa algo que amplia. Não são 70 anos de cativeiro, são 70 vezes 7. São 70 semanas de anos. Então, como eu mostrei na última aula, tudo que Gabriel veio mostrar é uma amplificação. Ele ampliou o entendimento, né? Eu mostrei isso aqui. Como o entendimento de Daniel, também como Pedro, ele passou assim: não são 70 anos de cativeiro que resolve, mas são 70 semanas. Então, isso tem uma relação com o tempo, né? Não é só um simbolismo, tem a ver com anos. Nós vamos, na próxima aula, Deus permitindo, nós vamos falar mais sobre os anos mesmo, assim, sobre como que essas 70 semanas foram divididas em 3 partes e tudo mais. Então, isso tem a ver com anos, mas o jeito de Deus de calcular tempo, ele reserva para seu governo. Deus não é. Deus não é assim, ele não desconsidera o tempo para ele. Ah, tudo relativo, é mais ou menos. Não, Deus é muito matemático, Deus é muito preciso. Então, quando fala de 70 anos de cativeiro, como que Deus calculou? Eu queria só mencionar isso também, que nós vamos entrar nisso no estudo das 70 semanas, como é que isso aconteceu, uma parte, como é que Deus olha, como é que Deus vê a cronologia, né, o cronograma de Deus, como é que Deus calcula o tempo. Então, ao mesmo tempo que esses períodos de tempo, eles não são vagos, eles não são assim: 70 semanas de anos é só um simbolismo. Não, tinha a ver. Tem a ver com tempos fixos. Só que quantos estudos, se você já teve curiosidade de pesquisar, quantos estudos diferentes tem das 70 semanas de Daniel? Mas vamos só para ter uma ideia sobre como que Deus considera tempo, vamos pensar nos 70 anos do cativeiro. Ninguém sabe exatamente como é que esses 70 anos de cativeiro foram exatamente calculados. Foram 3 etapas de cativeiro. Então, foi desde a primeira etapa, quando Daniel foi para a Babilônia, foi na segunda, foi na terceira. Em qual etapa? Como é que conta esses 70 anos? Então, isso é um exemplo para mostrar que Deus. Não era vago, era realmente 70 anos. Mas a forma de Deus calcular é um segredo, Deus não revela isso. Como é que Deus calcula os 70 anos? A partir de qual ano? Então, essas 70 semanas de anos também tem essa relação de ser um tempo, não é uma coisa vaga, não é uma coisa que não tem a ver com a passagem de anos, mas tem muitos segredos, porque Deus não vai revelar para qualquer um e nem para ninguém. Deus vai revelar exatamente como essas coisas vão acontecer, mas nós temos vários indícios de tempo, no tempo do fim, os 3 anos e meio e vários espaços de dias que nós vamos tratar depois. Mas a ideia principal é: 70 semanas de anos se referem, correspondem a um período de tempo, só que exatamente a partir de quando que começou, tem um princípio que eu não vou entrar hoje, né, que é a última semana ficou para o fim dos tempos, então esses 490 anos não se completaram ainda. Existem muitas pessoas que acham que todas as 70 semanas, de forma completa, já fechou, já consumou, já acabou, mas como Daniel 9, 24 é tão abrangente, fala de resolver o problema dos pecados de uma vez por todas, então nós entendemos que as 70 semanas não se cumpriram totalmente. Ok? Então, eu quero só falar sobre, então, finalizando isso, uma das coisas que fala em Daniel 9, 24 é que vai selar a profecia, vai finalizar. E eu só quero ler esse texto em Apocalipse 10, que também é um texto, eu sempre me lembro desse texto aqui, porque ele fala assim de uma forma bem completa, bem definitiva, né? Apocalipse 10, versículo 5. Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão direita ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Puxa, quando que Deus vai falar isso? Não haverá mais demora. Mas nos dias, quando que vai falar isso? Nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver prestes a tocar a sua trombeta. Então, mais uma vez a trombeta, vai ser tocada a trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou aos seus profetas, seus servos. E a gente pode ligar isso com Atos 3, 21, quando Pedro fala: os céus estão retendo, estão segurando Jesus. Jesus não pode voltar enquanto não chegar o tempo da restauração de todas as coisas. Então veja como tudo se encaixa, que a restauração, o último jubileu, as 70 semanas, o ano do jubileu, a trombeta tocando. Então vai se cumprir todo o mistério de Deus. Pedro fala, não fala da trombeta, mas ele fala que o tempo da restauração de todas as coisas que os profetas falaram durante todo o período anterior. Então, nós estamos olhando para um tempo em que Deus vai fazer as coisas retornarem. Agora vamos ler, em Apocalipse 11, quando tocou a trombeta. Apocalipse 11, 15. O sétimo anjo tocou a sua trombeta. Houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo. Agora lembra do jubileu, quando alguém que era proprietário e ele tinha perdido a sua propriedade por algum motivo, no ano do jubileu, aquela propriedade volta. Isso no grande jubileu, toda a terra, todos os reinos que saíram de debaixo do domínio do nosso grande Deus e do seu Cristo, vai voltar. Então, o ano do jubileu é quando todas as propriedades, tudo que tem na terra, todos os reinos, todas as autoridades vão voltar. Como fala em Efésios 1, tudo vai convergir em Jesus. Então, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Aí fala, né, dos como as nações se iraram e tal, mas tudo vai chegar, Deus vai reinar. E versículo 19, o que eu queria também mostrar: abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu santuário. Lembre que Daniel 9, 24 fala que vai selar toda a profecia. E fala que vai ungir o santo dos santos. E aqui no livro de Apocalipse nós estamos vendo como na sétima trombeta toda a profecia, todos os mistérios, todas as promessas, tudo vai se cumprir. As propriedades, os reinos vão voltar. para o verdadeiro, aquele que tem direito, que é Deus, através do seu Filho Jesus, e vai ser ungido o Santo dos Santos, porque o templo de Deus vai ser aberto, o caminho para o Santo dos Santos. O livro de Hebreus fala muito sobre isso, de como Jesus entrou no Santo dos Santos, pela sua morte, pela cruz, ele rasgou o véu, entrou no Santo dos Santos, mas não só ele entrou, ele abriu o caminho para que nós pudéssemos entrar junto com ele. Então aqui fala do final. Hoje nós temos, nós sempre falamos isso nas nossas músicas, nas nossas canções, nós falamos assim, o caminho está aberto, eu posso entrar no santuário. Mas quanto que a gente realmente entra no Santo dos Santos? Nós temos isso pela fé, não estou duvidando disso, mas Apocalipse mostra como isso vai acontecer de uma forma plena, e Apocalipse 21 mostra como não nem precisa de santuário mais, porque o santuário, o Santo dos Santos, que era uma demonstração de que tem um lugar para a gente entrar, de repente está aberto, está a terra inteira. É uma abertura para nós estarmos na presença de Deus. Então, isso que é ungir o Santo dos Santos. Então, estamos vendo como essa visão que Deus deu para Daniel tem esse significado de plenitude. Porque depois eu vou mencionar várias linhas de interpretação das 70 semanas, mas eu queria passar essa chave, né, que tem a ver com jubileu, tem a ver com algo completo, tem a ver com o final dos ciclos, tem a ver com uma libertação definitiva, restauração, né, a restauração de toda a criação, e isso nós temos nos profetas. Isaías 11, ele fala de voltar das nações para onde o povo foi levado e ter a restauração de toda a criação. Então, o cativeiro, o último ciclo, tem a ver com essa libertação final. Nós estamos num cativeiro. Desde os tempos da igreja primitiva, quando a igreja perdeu seu poder, sua unidade, sua autoridade, a igreja está dispersa, a igreja está espalhada entre as nações. Nós estamos até hoje envergonhando o nome de Deus. Mas ele falou, eu vou fazer. Então 70 semanas foram determinadas para que tudo isso fosse, se cumprisse. E Deus está prometendo que vai fazer. Senhor, nós te agradecemos nesse dia, porque nós temos uma grande esperança, e a nossa esperança é esse jubileu, essa trombeta que vai tocar justamente no dia da expiação, quando a tua obra na cruz, que já foi feita, já foi realizada, mas quando esta obra se tornar uma realidade plena, é isso que nós sabemos que o Senhor deseja, e que o nosso coração, que as nossas orações sejam como Daniel, que nós possamos olhar para ti e com expectativa. Senhor, cumpre os ciclos da nossa vida, ajuda-nos a guardar o sábado, no sentido assim, de realmente zerar a nossa vida toda semana, de esperar em ti, de descansar das nossas obras, de deixar um espaço para o Senhor. Também, Senhor, faça cumprir os anos sabáticos, de alguma maneira que de tempos em tempos nós possamos voltar tudo aquilo que nós nos afastamos. Não era para se afastar tanto. O povo de Israel se afastou tanto que foi preciso ficar 70 anos para compensar todos os anos que eles não tinham guardado. Senhor, nós queremos realmente que o Senhor nos ajude e que o Senhor faça essa obra perfeita para a introdução da nova aliança em plenitude e para a vinda do teu reino. Pedimos em nome de Jesus. Amém.